Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Guaporém, modelo de cogestão, adota regras da bandeira laranja no distanciamento controlado. Há mais flexibilizações para os diversos setores da economia.
Preocupação, abastecimento de água em propriedades rurais é prioridade da Secretaria de Agricultura em Guaporé. Escassez de chuvas tem causado desabastecimento.
Empresários organizam ação para colaborar no tratamento médico de Maísa Moura. Drive-thru movimentou a comunidade num gesto nobre.
Honraria, Sargento Flores é condecorado pela Brigada Militar. Comandante do 2º Pelotão Rodoviário Estadual de Casca recebeu 2 medalhas da instituição.
Coordenador do SCAB, Pereira, apresenta balanço das atividades desenvolvidas.
Essas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde, hoje, 13 de janeiro.
Com tempo nublado em Guaporei região, temperatura em 22 graus e 8 décimos.
Segunda semana, passaram-se 13 dias. Faltam do 352 para 2022.
Estação verão, lua nova.
Santos do dia Santa Verônica e Santo Leôncio.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial cotado em R$ 5,34. Poupança 0,11%. TJLP 4,55%. Taxa Selic 2%. Grama do ouro R$ 319,25.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 74,15, saca da soja R$ 139,85, suíno tipo carne R$ 6,10 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A quarta-feira volta a ser de sol apenas com variação de nuvens pelo estado. Temos um sistema de alta pressão que voltou a dominar o tempo. Os ventos sopram do quadrante sul, trouxeram um ar mais ameno. As temperaturas ficam bem agradáveis por aqui, com máximas entre 22 e 24 graus. Amanhã, quinta-feira, o sol aparece desde cedo, é friozinho pela manhã, de 12 a 14 graus. E à tarde a máxima já chega aos 25, ou seja, vamos ter uma quinta-feira com grande amplitude térmica. Na sexta-feira, o calor vai voltar a predominar e as máximas já podem chegar aos 28 graus. Os ventos começam a soprar do quadrante norte e no final de semana as instabilidades retornam. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora, 12 horas 10 minutos, vamos falar sobre o coronavírus.
Na nossa programação, nosso contato é com o presidente do COI, com o secretário-geral de governo, secretário de turismo, cultura e esporte, Odacir Toldi. A nossa primeira conversa, Toldi, em se tratando dessa nova gestão. E estamos num momento também em que é um período de férias, principalmente na área da saúde. A gente tem muitos profissionais remanejados, o profissional responsável pelo boletim com relação à Covid também, e diminuiu o número de boletins por semana. Mas as pessoas também querem saber como é que está a situação de Guaporé nesse momento, como é que está se comportando a população dentro das medidas de segurança. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nosso bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes da Aurora. E como a gente sempre coloca, a gente de tempos em tempos e mais insistentemente nos últimos tempos de Covid, a gente vem conversando para informar, porque a informação salva e é dessa forma que a gente está fazendo. Já estamos aí adentrando 2021, aquela expectativa bastante grande e também o cansaço dessa questão de convivência social que todos nós, as pessoas, passamos aí por um período de festividades natalinas, um Réveillon, de uma forma bastante contida, podemos dizer assim. E as pessoas precisam desse convívio social também. Analisando tudo isso, a gente sempre fica com o pessoal da saúde, da vigilância, todos eles em alerta, até em função desse grande contato entre as pessoas, a convivência entre as famílias, que, segundo as informações científicas que são passadas em âmbito não só de Guaporé, mas também de Estado, Brasil e mundo, que temos essa situação que o contágio tem uma probabilidade muito grande de aumentar. Dentro disso, a gente tem aí um trabalho bastante grande no final do ano passado, alguns dias aí, dezembro, a gente teve aí um aumento bastante significativo de casos positivados, e isso nos ligava ao alerta e toda a estrutura de saúde, inclusive conversamos com o hospital, conversamos com todos para ficarem aí, realmente, essa linha de frente que está bastante cansada, preparada para receber esse momento que a gente não sabe, são passos no escuro que a todo momento alternam. Paralelo a isso, nós temos a possibilidade e a discussão em âmbito de Brasil e mundo da questão da imunização, de vacinas, que ainda não tem a logística necessária, eu acredito, tanto de produção para uma quantidade tão grande como é o volume em âmbito de milhões de pessoas, tanto também na distribuição e na aplicação das doses necessárias para haver essa imunização. Assim, a gente fica também na expectativa para esse momento que gostaríamos que fosse já imediato, porém ele deve ainda demorar algum tempo até acontecer e efetivar essa situação de imunização através de vacina. E as pessoas, que aumenta o número de pessoas contaminadas que se autoimunizam em função de passarem, aquelas que não ficarem nesse caminho, acabam se imunizando também, acaba tendo aí um percentual da população que acaba dando essa tranquilidade. Porém, sabemos que temos em diversos países aí a segunda onda, esperamos que nós, o Brasil, não tenhamos isso e que dentro de breve nós consigamos aí ter essa vacina. E enquanto isso, fica aí sim aí a nossa grande preocupação e a grande dica é para que as pessoas mudem o seu comportamento e que observem todos os protocolos e também as questões de higienização, de sanitização dos ambientes, a questão de higiene pessoal, a questão de cuidados na sua casa, na sua família, no círculo de convivência, para evitar o máximo isso.
Nós tivemos em dezembro, que foi o grande pico da pandemia em Guaporé, desde o começo, com 12 internações simultâneas, né? Ao mesmo tempo no hospital, o que obrigou também o hospital a remanejar toda uma ala de atendimento. Neste momento, de acordo com o boletim de ontem, nós temos 3 internados em Guaporé e 3 internados fora da cidade. Menos pessoas ativas, de acordo com o boletim, e menos casos também de análise no LACEN com relação aos testes. Estamos passando por um momento assim, onde não há um pico, não há um pico muito elevado de Covid-19 no município. Isso também ajuda a flexibilizar, Toldi? Como é que está essa questão do distanciamento?
Exatamente. Tem essa questão também do boletim. O boletim, ele é bastante trabalhoso, porque não é, as pessoas dizem, não estão divulgando o boletim. O boletim, na verdade, ele é passado, os exames que são feitos nos laboratórios particulares, nos laboratórios do Sistema Único de Saúde na Secretaria de Saúde, depois é passado para o COE estadual, onde centralizam todos os dados. Então, assim, ó, essa diminuição da frequência de boletins também é em função de que, nesse período, inclusive, a questão de estado, a gente sabe, tem informação que tem algumas pessoas também dessa linha de frente que estão em férias e não centralizam todos os dados com a frequência que era feito isso anteriormente. Então, isso explica para a população e ninguém está querendo esconder nada. É bom deixar claro isso. Essa questão do final do ano, que realmente aumentou o número de casos ativos, internados, e também nós tivemos a triste notícia de ter perdido algumas pessoas no final do ano em função do Covid. Perdemos aí algumas vidas nisso. E isso que nos entristece muito e nos deixa aí preocupados em continuar cada vez mais com esse cuidado com as pessoas. Claro que nesse momento parece que deu uma estabilizada. Oxalá esperamos que realmente isso se concretize e que permaneça. Porém, quando a gente relaxa um pouquinho, a gente vê que depois, na semana seguinte, na outra, começa a aumentar os casos. Então, se a gente diminuiu, que bom, que maravilha a gente ter diminuído isso. Mas agora depende de nos comportarmos para manter isso até chegar uma vacina, até chegar alguma outra descoberta científica para termos aí a estabilidade disso. Por isso que agora, quando a gente diz água parada, é mais profunda. Vamos com calma, não vamos na euforia. E, paralelo a isso, a gente decretou, inclusive, ontem, um modelo, uma estrutura de prevenção da pandemia do Covid, o plano de cogestão regional, estabelecido aí pelas medidas segmentadas específicas para enfrentamento de emergência de saúde pública e de importância para a vida das pessoas, que foi decretado, o município decretou ontem, depois da análise jurídica da MESNE, juntamente com o Estado, o decreto de número, se não me engano, 6502 de 2021, do dia 12 de janeiro. O que quer dizer isso? Como nós estamos numa bandeira vermelha decretada pelo Estado, através do plano de contingenciamento do decreto estadual, os municípios na região, conforme a sua situação e com os critérios de internações, de ativos, de UTIs, ele pode também fazer a sua gestão. Isso foi uma das permissões que o Estado fez, uma das aberturas, pode ser dizer assim, para que cada região, não é uma coisa individual que o município pode fazer, mas assim a região possa adotar dentro das suas condições de internados. E assim o fizemos por esse decreto 6502, flexibilizando algumas situações de bandeira laranja no momento de bandeira vermelha. Nada mais é isso. Então permite aí a volta de treinos de futebol, tanto é que o campeonato municipal, ele é um evento, então ele não pode acontecer nesse momento. Mas os treinos em quadras, eles podem voltar. Alguns eventos dentro de um plano de contingenciamento apresentado aos órgãos de saúde também podem ser feitos dentro das normas de segurança, mas eu diria que assim, o plano está aí em função dessa situação. Pode voltar a ter uma bandeira vermelha ou preta fechando mais, porém, ele pode se manter se as pessoas se comportarem, mesmo tendo essa liberação, se comportarem de uma maneira bastante segura de buscar aí realmente a sua proteção e a sua segurança e a segurança dos seus.
Por isso é importante a colaboração de todos e a informação chega justamente para isso, para que a gente possa fazer a nossa parte. Todd, muito obrigada, até uma próxima oportunidade.
Ok, obrigado, Michele. Deixar que a gente fica feliz também, que a gente tem um momento melhor. Isso nos dá um alívio na questão de saúde pública, na questão de não termos risco de perder algumas vidas. Isso também nos deixa felizes nesse momento e o que mais nós gostaríamos de fazer é que pudéssemos contemplar essa abertura definitiva. Porém, ainda inspiramos cuidados e, portanto, depende de cada um de nós. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, Michel.
Até mais.
Agora 12 horas 19 minutos, programação aqui do Jornal da Aurora. Falou o Told, que é secretário-geral de governo e presidente do Comitê de Operações Emergenciais, o COE. Nós estamos recebendo inúmeras ligações de moradores do bairro Santo André, da Salgado Filho, do Nascente, quanto à situação da água que está chegando nas torneiras. Em contato com a Corsã, a água está barrenta. Em contato com a Corsã, foi nos informado, através do gerente Jorge Dexheimer, que uma empresa contratada que realiza serviços para uma concessionária de energia elétrica na colocação de postes rompeu a tubulação de água. E com isso, no rompimento, terra entrou na tubulação. E o problema está sendo solucionado pela Corsan. O mais rápido possível haverá a normalização da água potável para o consumo dos moradores das proximidades do bairro Santo André ou no bairro Santo André. Na sequência, informações sobre o abastecimento de água em propriedades rurais, que tem sido prioridade da Secretaria de Agricultura. Escassez nas chuvas tem causado desabastecimento, tanto para o consumo humano quanto para os animais.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 26 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos com informações na área da segurança pública para parabenizar um policial militar pelos serviços prestados aqui na instituição do Estado do Rio Grande do Sul, proteger a sociedade, contribuindo para a qualidade de vida e desenvolvimento no Rio Grande do Sul. É seguindo a risca a missão da Brigada Militar que o servidor da Segurança Pública, segundo o Sargento Norton da Rocha Flores, recebeu durante as comemorações dos 183 anos de fundação da instituição duas distinções de honra ao mérito. Comandante do 2º Pelotão Rodoviário Estadual de Casca, pertencente à área do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar com sede em Passo Fundo, Flores foi condecorado com a Medalha do Serviço Militar Ouro. A primeira, recebida em solenidade que aconteceu com todas as restrições de enfrentamento à pandemia do coronavírus em Passo Fundo, é pelos 30 anos de atividades envolvidas na Brigada Militar, na prevenção e no combate à criminalidade. Desde a década de 90, Flores faz parte da corporação com destacada atuação por onde passou, inclusive aqui no pelotão da Brigada Militar de Guaporé. A segunda medalha é uma comenda do Comando Rodoviário da Brigada Militar pelos relevantes serviços prestados no pelotão rodoviário, no cuidado das estradas e rodovias aqui da nossa região. Ele destacou a reportagem: não esperava receber duas honrarias, sinto-me gratificado pelo reconhecimento do comando da Brigada Militar. É motivo de orgulho estar completando 3 décadas de serviço e atuação destacada no combate à criminalidade, a serviço da vida e segurança da população. Na oportunidade, o Sargento Flores recebeu as distinções das mãos do comandante do 1º Batalhão, Major Marco Antônio dos Santos Moraes. Participou da solenidade policial da reserva, Capitão Jair Euclésio Eli, que por anos comandou a BM aqui de Guaporé. 12 horas 28 minutos. Nosso contato é com o coordenador do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros, SCAB, de Serafina Correa Pereira. Ele que vai nos falar um pouco sobre as atividades, fazer um balanço de 2020 de muitas mudanças no atendimento. Antes, o grupo era voluntário, passou por uma transformação a pedido e exigência do governo do estado do Rio Grande do Sul, e agora é o SCAB. Pereira, primeiramente, o nosso bom dia, prazer em conversar com o amigo na programação da Aurora.
Bom dia, Eduardo, bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora.
Desde agosto que nós temos regulamentado o SCAB de Serafina Correa. Quantos são os voluntários que atuam nos atendimentos de urgência e emergência?
Bom, hoje nós temos 22 voluntários, tá? Distribuídos em escalas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, Eduardo.
O atendimento, para deixar claro à comunidade, é somente no território serafinense?
Isso, somente no território serafinense, porém, quando é solicitado pelo Corpo de Bombeiros Militares de Guaporé, a gente também atende em apoio ao Corpo de Bombeiros.
E ao longo de 2020, desde agosto, muitas atividades foram realizadas. Tem que fazer um relatório, um resumo desse trabalho belíssimo realizado pelos voluntários?
É, realmente, Eduardo, a gente tem aí o relatório de ocorrências atendidas no ano de 2020, né? Como tu já falou, nós começamos aí em agosto, né, os atendimentos pelo SCAB, novo modelo aí de regulação do governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse período aí, de agosto, no caso, a dezembro, nós atendemos um total de 200 ocorrências no município de Serafina Correia. uma média de 40 ocorrências por mês, hein?
40 ocorrências é um número extremamente alto para o município.
É, nas nossas atividades aqui, o atendimento pré-hospitalar, o combate a incêndio, resgate de animais, apoio à defesa civil, abastecimentos. E tem tomado bastante também nosso efetivo aqui, é a questão dos abastecimentos, né? Nós passamos por uma questão de estiagem aí, e nós temos aí uma média de total 123 abastecimentos desde agosto até dezembro, Eduardo.
Esses abastecimentos mais para a área rural do município, Pereira?
Isso, mais para a área rural, aqui para os produtores rurais, onde os açudes acabam secando, né, e os animais, para não ficar sem água, a gente faz o abastecimento em caráter emergencial.
Mas também há bastante atendimentos na questão de acidentes, tanto de trânsito quanto de trabalho, esse resgate extremamente importante que não dá para perder muito tempo.
É verdade. Novembro e dezembro, por exemplo, nós tivemos em cada mês 8 atendimentos pré-hospitalar em acidentes de trânsito, né? E no total, no ano, nós tivemos 19 atendimentos de agosto até dezembro.
Número interessante também, a questão que chama bastante atenção e que vocês realizam o salvamento é de animais, coruja, cães, gatos, a retirada, também a remoção em pontos da cidade de abelhas. Também nós tratamos de vidas, né? Isso que é extremamente importante as pessoas saberem, Pereira.
É verdade. Ao longo do nosso serviço, né, aqui que acontece, atribuído para nós o resgate de animais. Né? O resgate de animais a gente tem feito bastante, né? A gente apoia também a Associação Protetora de Animais aqui de Serafina Corrêa. Quando necessita de algum apoio, a gente também faz esse resgate. E a gente tem pegado bastante animal silvestre, né? Como tu falou aí, corujas, tucanos. Enfim, né, devido ao matamento, a gente sabe que tem ocorrendo cada vez mais aceleradamente, a gente acaba tendo mais atendimento desse tipo. E a gente encaminha todos os animais silvestres ao Hospital Universitário lá da UPF, né, onde eles fazem todo o tratamento e depois devolvem o animal à natureza. Até eu digo, pessoal, eu convido quem puder ir lá e visitar quando puder agora, né? É um trabalho muito bonito que é feito pelo pessoal.
Agora, o real reconhecimento, Pereira, da comunidade serafinense com o trabalho que ganhou volume aí com a sede localizada bem na área central.
E lembrando, né, Eduardo, que essa nossa sede, ela é uma sede provisória, né? O governo municipal, ele tem como intuito até 2024 construir o nosso quartel, mesmo padrão do quartel de bombeiro militar, né? Que será localizado também no centro ali, próximo ao ginásio de São Antônio Gasparim. Totalmente novo, né? Uma estrutura excepcional, né? Nós temos a planta aqui, até depois a gente pode mandar para vocês divulgarem, é muito legal. Então, assim, ó, nós estamos nessa sede provisória no centro da cidade. E, em breve, se Deus quiser, até 2024, nós estaremos lá na sede nova da prefeitura.
E a comunidade sempre reconhecendo, inclusive, o poder público com total apoio, principalmente na questão materiais, Pereira.
É, realmente, a mudança que teve, né, até você deve se lembrar, teve aquela polêmica de, ah, acabou o bombeiro voluntário de Serafina e tal, negativo. O que acontece é o quê? Um bombeiro voluntário de Serafina mudou apenas a gestão, né? O que acontece? Antigamente existia uma associação a qual ela fazia essa gestão dos bombeiros voluntários. Hoje o Estado regula o serviço de bombeiro voluntário. Serafina Corrêa foi a pioneira, foi a primeira a assinar com o Estado para regular o serviço de bombeiro voluntário. Então, o que acontece hoje? Muda-se a gestão da associação e passa-se para a prefeitura. Ou seja, passando para a prefeitura, o que, que já melhorou? Né? Temos uma sede provisória, tivemos mais viaturas, temos cursos, né, como vocês divulgam também aí, que a gente faz junto com o CBNRF. Então, melhorou em questão estrutural, questão qualificação e questão voluntária também. Porque hoje todos têm seguro de vida e são assegurados.
Agora, Pereira, importante é a qualificação e a manutenção desse trabalho de conhecimento. Sempre é bom aprender para que numa hora de urgência e emergência, aquele voluntário que está de frente com a situação, ele possa saber como agir da melhor forma possível e principalmente transmitindo calma aos demais e às vítimas.
É, realmente. O que a gente trabalha bastante, né? Uma vez por mês, nós temos o treinamento mensal do SCAD, que a gente trabalha com toda essa situação, né? Desde a abordagem, chegar numa ocorrência, abordar uma vítima. E além disso, né, nós temos dois grupos. Um grupo que é mais especializado no combate a incêndio e outro grupo que é mais especializado nas atividades de resgate, né? Enfim, cada grupo desse aí tem mais dois treinamentos mensais. Ou seja, nós temos três treinamentos mensais. Então, a gente treina bastante que é para não ter problema de errar numa ocorrência, né? Como eu sempre digo, a hora de errar é no treinamento.
Agora, citaste a questão dos voluntários, são 22 que se revezam numa escala já pré-definida, mas o que a gente percebe em muitos fatos, Pereira, é que há uma união. O pessoal mesmo que estaria de folga vai colaborar com os companheiros do SCAB.
É, realmente. Às vezes o pessoal também está passando no local da ocorrência e acaba auxiliando também, né? Então o que acontece? O pessoal aqui, a gente manteve o espírito do voluntariado, né? Então o que acontece? Hoje o pessoal é muito unido, né? A união dentro do grupo é muito boa e muito grande, né?
E para se voluntariar, há inscrições abertas? Como é que o Serafinense pode contribuir com o belíssimo trabalho que vem sendo realizado?
Tanto o Serafinense também, o pessoal de Guaporé também, nós temos voluntários que são de Guaporé, né? As inscrições estão abertas até o dia 15 agora de janeiro. É necessário o pessoal apresentar para nós a documentação RG, CPF, comprovante de residência, ser maior de 18 anos e apresentar certidões negativas, tanto da Justiça Civil quanto Criminal. E as outras certidões a gente tira aqui na hora, né?
Precisa ter algum requisito, algum curso já realizado para entrega e a participação, ou depois que se qualifica esse voluntário?
É, todos os voluntários, né, são capacitados, tá? Então, assim, o que acontece? Se tiver o curso, é melhor, é um diferencial, né? Mas se não tiver, ele vai passar por um período de adaptação, por um período de treinamento, para depois sim ser liberado em ocorrência, né? E aí, após tudo isso, também ele é capacitado a bombeiro civil, né? Todos os nossos bombeiros, eles recebem a certificação de bombeiro civil, né? Claro, após passar toda a certificação e também fazer uma prova, né? Essa prova tem em torno de 110 questões e aí a pessoa obtendo acima de 70% de aproveitamento acaba recebendo seu registro de bombeiro civil, né? Também podendo trabalhar fora da corporação, né? Então, o que acontece? É uma capacitação que hoje a prefeitura dá para o voluntário, né? O que é bom disso, né? É uma capacitação que não tem custo para o voluntário, né? Assim como todos os cursos que são feitos pelo voluntário não tem custo. E o que acontece? O que é a contrapartida, né? É o trabalho voluntário. Então, assim, ó, tu vai te capacitar, tu vai ganhar conhecimento, tu vai ganhar muita coisa e em troca do teu trabalho.
Conhecimento nunca é demais, Pereira.
Com certeza.
E como é que o pessoal faz para buscar mais informações para se voluntariar ao SCAB de Serafina Correia, um contato, para que também busque detalhes da atuação em Serafina?
Bom, Eduardo, a gente deixa à disposição, né, o nosso telefone de emergência através do 99-66-00-193, né? Repetindo, é o 99-66-00-193. O pessoal pode chamar no WhatsApp ali, tá? Que esse nosso telefone de emergência no WhatsApp, ele é apenas administrativo, né? Para ocorrência, sim, ele é só chamado, né? E se o pessoal quiser dar uma ligadinha, quiser saber direitinho como é que funciona, é só ligar para nós aqui no 3444-8131.
Agora, extremamente importante, conversava nessa semana com o Sargento Rebelo, do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Guaporé, essa parceria, porque às vezes o deslocamento demora e no ato o SCAB também acaba se deslocando para auxiliar e prestar os primeiros socorros nas emergências. Então, também, né, essa parceria é extremamente importante com os bombeiros militares aqui de Guaporé.
É, é uma parceria que a gente já mantém há mais de 15 anos, né, Eduardo? Então, assim, a gente sempre foi parceiro do Corpo de Bombeiros Militares e sempre vamos continuar sendo, né? Sempre que nós somos solicitados por eles, a gente sempre vai dar aquele primeiro atendimento até a chegada deles. Até porque a gente sabe que é uma área territorial gigante que o Corpo de Bombeiros Militares hoje tem, um pouco efetivo, poucas viaturas. Então, o que acontece? O SCAB vem para auxiliar, vem para realmente somar com eles, né? Então, o que acontece? Hoje mesmo, uma ocorrência em Serafina, o Guaporé demora em torno aí de 25 minutos, 20 minutos, morro acima, né? É a torcida impedida, o morro acima com o caminhão é complicado, entendeu? Então, não pode fazer aquele deslocamento mais rápido, tem que fazer um deslocamento com perícia. Então, a fundação do SCAB é essencial para isso, para auxiliar o Estado. A gente é um serviço auxiliar. Como diz, né? Serviço auxiliar de bombeiro.
Pereira, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Aurora, coordenador do SCAB. A gente parabeniza esse excelente trabalho e que vocês continuem salvando vidas no território de Serafina Correia, assim que necessitados, também colaborando aqui com a área de atuação do Corpo de Bombeiros Militar de Guaporé. Então, deixo o microfone à sua disposição para as considerações finais.
Só realmente agradecer a todos aí, né? E mais uma vez pelo espaço aí, obrigado, Eduardo, e obrigado a todos os ouvintes da Rádio Aurora.
Obrigado ao Pereira, 12 horas e 40 minutos, e ainda relatos na questão da água que atinge não só o bairro Santo André, mas também recebemos o comunicado por parte da Corsã, que parte do centro, parte baixa aqui do centro, Curtume e Nossa Senhora da Saúde. Voltamos a reforçar o que aconteceu, o rompimento da tubulação de água nas proximidades do bairro Santo André, bem próximo aí ao Centro Municipal Termione, provocada esse rompimento por uma obra na rede de energia elétrica para a colocação de postes e, consequentemente, com o rompimento, entrou terra na tubulação. A água da região chega às residências bastante barrenta. O conserto está sendo providenciado pelos técnicos e servidores da Corsã e, logo que possível, o abastecimento será normalizado. Na sequência, a gente retorna com informações sobre justamente o problema água, só que nas propriedades rurais.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Meio-dia, 46 minutos, vamos falar de solidariedade. Empresários organizam ação para colaborar no tratamento médico de Maísa Moura. Diagnosticada com linfomas, a guerreira Maísa Castro de Moura, de 12 anos, natural aqui de Guaporé, está lutando pela vida. A adolescente está internada no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, há cerca de 5 meses, e seus pais, Daniel e Lenir, moradores do bairro Nossa Senhora da Saúde, praticamente se mudaram para acompanhar o tratamento de radioterapia e quimioterapia da garotinha. Neste período, ações solidárias foram deflagradas para auxiliá-los nas despesas, com os exames médicos e gastos essenciais para o suporte. Com o intuito de colaborar, empresários de uma distribuidora de bebidas arregaçaram as mangas e lançaram uma atividade que buscou recursos para o tratamento. A ação solidária Juntos pela Maísa aconteceu sábado e consistiu em um drive-thru com parte da comercialização de copos de chopp revertidos para a família. Uma estrutura em frente ao estabelecimento, que fica na Monsenhor Scalabrini, próximo dos Andei Plásticos, foi montada e a movimentação agradou os empresários. Só temos que agradecer a cada um que participou do drive-thru. A comunidade se mostrou solidária e estamos torcendo pela recuperação da Maísa. Temos a certeza que todos os esforços que estão sendo desprendidos para auxiliá-la não serão em vão. Gratidão a todos. Continuemos em oração para que ela possa vencer esta batalha, disseram os organizadores. O recurso financeiro arrecadado foi entregue pelos empresários da distribuidora de bebidas nas mãos da família de Maísa.
12 horas 47 minutos. Destacando a questão da água aqui em Guaporé, só que na zona rural. Estamos novamente enfrentando um momento delicado. Falta água para beber e até para os animais. O registro é de um produtor rural da linha Monte Ibérico, aqui de Guaporé. Ao visualizar o caminhão-pipa da administração municipal através da Secretaria da Agricultura, sentiu-se momentaneamente aliviado. São diversos pedidos para o transporte de água potável para os animais que chegam diariamente à mesa do novo secretário Edelvan Balbinotti. A reorganização da pasta com atividades de melhorias nas estradas vicinais, bem como atendimento de outras demandas, estão em segundo plano, disse o secretário. Não deixamos de executar os serviços, porém, nesse momento, a prioridade da Secretaria de Agricultura é atender os produtores que estão com escassez de água em suas propriedades. Muitos, infelizmente, não têm água nem para o consumo humano e relatam dificuldades para dar água aos animais. Estamos, juntamente com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, fazendo o máximo para atendê-los. Adquirido em 2020, o tanque cilíndrico, que está montado sobre um caminhão, transformando em caminhão em chamado caminhão-pipa, tem capacidade para 8 mil litros de água. Este atendeu, somente nos primeiros dias do ano, agricultores das linhas Monte Ibérico, 3 de maio e 21 de abril. Essas, conforme o secretário, são as mais afetadas pela falta d'água. O secretário também destaca que outras propriedades, como linhas 8ª, São Paulo e Santo Antônio, São Miguel, Distrito de Colombo, Monte Cuco, também receberam a visita salvadora da equipe da Secretaria de Agricultura. O caminhão pipa leva água potável, ou seja, para o consumo humano. O trator com espalhador auxilia e transporta água não potável, que pode ser utilizada em outras demandas das propriedades. Todos os dias recebemos pedidos para o transporte, porém, há também o trabalho de abertura e limpeza das fontes e das estradas para que caixas d'água necessárias para o abastecimento e armazenamento possam chegar. O poder público, disse o secretário, dentro de sua capacidade, está auxiliando os produtores que estão com escassez deste bem tão precioso necessário para a vida. No Rio Grande do Sul, nós temos problemas com a falta de chuva. São 114 prefeituras que já decretaram situação de emergência. Por enquanto, o poder público aqui de Guaporé e as entidades rurais, segundo o Bobinotti, estão monitorando e atuando para minimizar a situação em Guaporé. Não há, pelo menos num curto espaço de tempo, perdas significativas nas lavouras e escassez geral de água, em especial para o consumo humano, que possam levar à decretação de emergência no município.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente, fazer o download através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão em Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.